Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Obrigada pela sua sintonia. Hoje você ouve o programa Abrace Uma Carreira, Educação Física e Saúde. Meu convidado é Alessandro Ervaldo Nicolai Ré, professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, EACH, escola localizada no campus USP Leste. E hoje o programa Abrace Uma Carreira está abrindo espaço para falar com a Tatiane De Angela. Ela lançou o livro Faça o Tempo Trabalhar para Você, um livro interessante, que é do Instituto De Angela e editora Ser Mais. Vamos lá, Tatiane, qual que foi a sua ideia de lançar esse livro?
Então, a ideia começou tudo pela minha vida, né? Porque eu trabalhava na área de vendas e eu percebia que por mais que eu tivesse muita técnica de vendas e que eu trabalhasse exaustivamente, muitas horas por dia, nem sempre eu conseguia ter o resultado que eu esperava. E muitas vezes tinham outras pessoas que conseguiam ter resultados melhores do que eu. E aí a pergunta que eu comecei a fazer para mim mesmo, e hoje eu faço nos meus treinamentos, nas palestras, é: você já se perguntou por que algumas pessoas são mais produtivas do que você? E aí eu fui mergulhar em leitura de vários livros, fiz cursos dentro e fora do Brasil em busca dessa resposta. E aí foi onde eu construí um método que funcionou muito para mim, que eu comecei a aplicar e comecei a me destacar muito na minha carreira, consegui equilibrar um pouco mais a vida pessoal também, porque não adianta nada você se destacar muito na carreira, na vida profissional, crescer de uma forma rápida, mas se a saúde não está ok, se o tempo para a família não está bom também. Então, assim, eu consegui conciliar tudo isso. E o meu crescimento foi tão rápido, eu lembro que na época, em 6 meses, os meus números foram tão favoráveis que eu fui promovida gerente comercial. E agora, com uma equipe de 10 pessoas, eu consegui aplicar tudo que eu fazia comigo mesma, eu testei a ferramenta, agora com essas pessoas. E o resultado também deu muito certo. Tanto é que depois eu fui promovida gerente nacional. E como gerente nacional, na época da empresa que eu trabalhava, eu pude multiplicar em todos os 23 estados onde tinha a unidade da empresa. Enfim, o resultado funcionou para milhares de pessoas e eu falei, bom, que tal eu sistematizar isso aí num livro? Porque eu já tinha meio que um roteiro, um script, mais de um treinamento para poder aplicar informalmente. E eu falei, já que eu tenho ajudado tantas pessoas que trabalham diretamente comigo, agora está na hora de eu poder ajudar outras pessoas também a multiplicar esses resultados, já que produtividade está ligada à multiplicação do nosso tempo e à multiplicação dos resultados em si.
Tatiane, o que a gente faz errado que a gente precisa de um dia com mais de 24 horas?
Olha, eu identifiquei mais de 28 ladrões do tempo. E na era da tecnologia, tem um paradoxo que a gente se depara, né? Porque com a tecnologia era para o tempo render muito mais. Porque vamos imaginar antigamente, com a máquina de escrever. Se a gente esquecesse de escrever uma estrofe de um texto, a gente tinha que começar tudo do zero novamente, né? Então é um retrabalho. Hoje com o computador fica tudo muito mais fácil. Qualquer errinho você consegue consertar facilmente isso. E aí eu percebi que a tecnologia veio para favorecer a nossa vida, os softwares que existem hoje, os cálculos que são feitos automaticamente, tudo isso facilitou muito. Mas com as redes sociais e com o ataque ao nosso cérebro de tantas informações que vem do mundo inteiro, a gente está se perdendo muito em tudo isso. Então nunca precisou tanto de planejamento, de foco, de organização, de rotina como precisa nos dias atuais. Hoje em dia, se a gente não tiver a disciplina de falar não ao WhatsApp em determinados momentos do dia, ou dizer não às redes sociais, Facebook, Instagram, você nem sabe em qual que você acessa, né? Tem Snapchat e LinkedIn, e a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso tudo vai comendo muito o nosso tempo. Então, eu coloquei no livro vários planos de ações para você conseguir estar presente nas redes sociais. Por exemplo, hoje eu tenho até podcast, eu estou presente em todas as redes sociais, canal no YouTube, só que eu consigo gerenciar tudo isso. Por quê? Primeiro segredo, estabelecer um horário de você acessar as redes sociais e um horário de se desconectar. Porque se deixar, a gente fica conectado o dia inteiro nas redes sociais. E aí você não consegue fazer mais nada produtivo e que vai realmente gerar o resultado que você precisa. É, outro ladrão do tempo fortíssimo são as interrupções. E aí quando eu falo de interrupções, a gente assusta com os números, porque tem alguns estudos da neurociência que comprovaram que quando a gente muda de uma tarefa para outra, a gente gasta em média de 7 a 14 minutos para se concentrar novamente naquela tarefa. Então, imagina, a gente começa a fazer uma coisa, muda para outra. Começa a fazer, muda. E aí, com as interrupções, isso fica pior ainda. Porque, às vezes, você está respondendo um e-mail, aí uma pessoa te pergunta que horas são. O ato de você parar rapidamente para olhar no relógio e voltar para o e-mail, você vai precisar ler o e-mail tudo novamente para responder. E, muitas vezes, a gente ainda fica assim, nossa, eu tinha uma ideia para colocar aqui no e-mail, o que eu ia falar mesmo? Esse período gasta de 7 a 14 minutos. E aí eu sempre convido as pessoas para um simples cálculo. Fala assim, olha, quantas vezes vocês são interrompidos durante o dia? Aí tem pessoas que falam, ah, eu sou interrompida 20 vezes, 30 vezes. Isso aí é um número baixo ainda, comparado aos números que eu já mensurei nas empresas. E aí a gente fez um cálculo, se você foi interrompida 27 vezes durante o dia, isso vai resultar, calculando 7 a 14 minutos, em pelo menos 4 horas e 30 minutos no final do dia que você perdeu, literalmente perdeu tempo só com as interrupções, com um único ladrão do tempo. Então é frustrante, porque a gente fica com aquela sensação de, poxa, eu corri tanto, eu estou sentindo que eu estou andando sobre uma esteira, não avanço, não evoluo, não saio do lugar. E se você conseguir equilibrar, tirar as interrupções, significa que você vai ganhar pelo menos 4 horas a mais por dia para conseguir focar naquele projeto, para conseguir colocar aquelas pendências em ordem que você já vem procrastinando há muito tempo. Por falar nisso, procrastinação é um outro ladrão do tempo. Então, organizar, gerenciar e criar um plano de ação para tudo isso faz com que a gente ganhe muito mais tempo e foca naquilo que de fato importa para as nossas vidas.
É, bem lembrado, Tatiane, mas assim, às vezes a interrupção do tempo não depende de você, depende de quem está chegando, né? Como que a gente faz para avisar aos colegas, avisar essa pessoa que está chegando? Porque nem sempre as pessoas percebem, né? Tanto que eu já ouvi até em dicas de entrevista falar assim, quando você está com pressa, você atende a pessoa de pé, nem manda ela sentar, né? Porque para ela já ver que você não está muito disponível. É, eu quero dizer assim, me fala, o que a gente fala para os colegas quando a gente está numa atividade e aquele colega não percebe que aquela interrupção vai te atrapalhar?
Fantástico, para ser diplomático, mas ao mesmo tempo conseguir ter foco, né, naquilo que importa. É, eu sempre comento, existem dois tipos de ladrões do tempo. Um que são os autogerados, como a procrastinação, depende só de você mesmo, e é um desafio a gente conseguir negociar conosco mesmo. E existe aqueles que são fatores externos, como é o caso da interrupção, que não depende de nós. Mas, no fundo, depende, porque se a gente der muita liberdade para as pessoas nos interromperem a qualquer momento, tem pessoas que viram atendente. Ela tinha uma profissão que era mais administrativa, às vezes era financeiro, mas ela passa a ser uma atendente, porque ela dá tanta abertura, atende todo mundo, tenta ajudar em áreas que não tem nem a ver com ela, que acaba prejudicando a si mesmo. Então, tem uma frase, quando a gente fala em aprender a dizer não, para as pessoas, que fala assim, quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. A gente tem que ter essa consciência. Não vou conseguir agradar todo mundo, vou começar desagradando a mim e depois eu vou desagradar todo mundo, querendo ajudar. Então é muito melhor saber dizer não, claro que com delicadeza, com diplomacia. É você falar, olha, eu tenho minhas metas, então o primeiro segredo. É, quando você tem objetivos, metas para o seu dia, que é uma das coisas que eu recomendo fortemente, todos os dias eu tenho minha meta, eu tenho que atingir aquelas metas do dia. E aí uma pessoa chega às vezes pedindo ajuda, tal, se eu vejo que dá para esperar e se eu não conseguir terminar as minhas metas, eu já falo, olha, eu adoraria te ajudar, posso até te ajudar depois, mas eu preciso entregar isso aqui hoje, isso aqui é urgente. Ou seja, eu vou priorizar as minhas urgências. Eu não vou ficar agora como vítima, refém das circunstâncias, refém das pessoas, querendo fazer tudo para todos e deixando o meu de escanteio. Eu vou assumir um protagonismo da minha própria história. E dentro das interrupções, para nem ter esse prazo de você dizer não, porque só o ato de dizer não, querendo ou não, você já perdeu 7 a 14 minutos também. O que, que eu faço na minha empresa? Existem duas formas que a gente aplica. Uma delas, já viu quando a gente vai numa churrascaria, rodízio, ele tem uma plaquinha na mesa que se você quer carne, você coloca verde. Se você não quer, que já está satisfeito, você coloca vermelho. Por que, que eles criaram isso? Porque é ótimo, quando a gente está com muita fome, o garçom interromper a conversa de quem está na mesa toda hora para oferecer picanha, alcatra, filé. Mas quando você já está satisfeito, e aí toda hora você está tentando conversar com as pessoas da mesa, às vezes até uma reunião de negócios, e aí a pessoa chega toda hora e te interrompe, não tem nada pior. A gente começa a ficar mal-humorado sem perceber. Você já fala assim, não, obrigado, não quero mais, deixa eu conversar aqui, pelo amor de Deus. Você não consegue concluir o raciocínio, por exemplo. E aí eles tiveram uma fantástica ideia de colocar essas plaquinhas. Porque aí você coloca não, obrigado, vermelho, o garçom vê de longe a sinalização e ele não vai ficar te interrompendo. E isso, para a empresa, é totalmente aplicável. Inclusive, algumas já começaram a colocar isso em prática. É, você faz uma sinalização, uma plaquinha, onde verde significa pode me interromper porque eu estou fazendo uma tarefa tranquila. O vermelho significa, olha, eu estou fazendo aquele relatório ou aquele projeto importante, eu estou fazendo cálculos, não me interrompa, senão eu vou ter que voltar do zero esses cálculos. E aí a pessoa vê a plaquinha vermelha de longe, e aí só se for questão de vida ou morte, porque, claro, toda regra tem as suas exceções, mas só questão de vida ou morte para haver essas interrupções de fato. Esse é um dos segredos. E a segunda forma que eu utilizo é estabelecer horários de silêncio. Como assim? Conversei com a minha equipe, a primeiro passo, quando eu vou treinar empresas, eu falo que é a sensibilização. Se você não sensibilizar, não mostrar a importância disso para os próprios colaboradores, fica ruim, porque eles vão falar assim, nossa, agora a gente não pode mais conversar um com o outro, agora nós viramos máquina. Sempre há esses questionamentos, né? Então, o que, que eu fiz com a minha equipe foi mostrar para eles os benefícios que eles mesmos terão, porque eles vão conseguir entregar o resultado, não vão precisar levar o trabalho para casa, não vão precisar ficar após o expediente e vão se sentir felizes, satisfeitos com eles mesmos, porque no final está batendo as metas. E aí, quando eu mostrei isso para eles, eu falei, vamos testar para ver se funciona para a gente, todos eles compraram a ideia. Claro que sempre tem um ou outro que é contra, né? Mas a gente resolveu testar, experimentar e depois ter o feedback. E aí a gente estabeleceu que das 8h30 da manhã até as 10h30 ia ser o momento do silêncio. O que, que significa isso? Ninguém ia interromper um ao outro. Então, se eu preciso conversar com fulano, eu vou anotar no caderno para eu não esquecer. Vou fazer uma pauta de todos os assuntos que eu quero falar com essa pessoa. E aí, na hora oportuna, depois das 10h30, eu vou, sento e já vejo todos os itens de uma vez só. Mas eu não vou ficar interrompendo a pessoa toda hora para perguntar como que está a questão do Big Brother, a novela, que horas são, se ela viu o sistema, se ela viu o e-mail que eu mandei para ela. Não justifica essas interrupções, que a maioria não são importantes. Com isso, a gente conseguiu otimizar tanto os nossos resultados, os processos, que a própria equipe falou assim, Tati, nós vamos aumentar esse momento de silêncio, vamos colocar agora das 8h30 ao meio-dia, para realmente a gente conseguir aprimorar mais, porque está sendo fantástico esse nosso momento. Então, a equipe sentiu os benefícios, os ganhos disso.
Tatiane De Angela, espetacular as dicas que você deu. Eu gostei dessa plaquinha, viu? A plaquinha vermelha e verde aí, maravilhoso, né? Olha, sucesso para você com o livro Faça o Tempo Trabalhar para Você, porque a gente realmente precisa de dicas e sempre está voltando na nossa agenda para saber o que a gente está fazendo bem, o que a gente não está fazendo, e esse livro dá um ótimo caminho para a gente. Muito obrigada, Tatiane, sucesso para você.
Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição, convido todos também a acessarem as redes sociais, acompanharem um pouquinho do trabalho e quero deixar uma mensagem final de Benjamin Franklin, que ele diz assim, você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é disso que a vida é feita. Muito obrigada!
Muito obrigada, Tatiane. Abraço uma carreira hoje conversando com a Tatiane De Angela, ela que escreveu o livro Faça o Tempo Trabalhar para Você. Professor, o que nós vamos ouvir agora?
Gonzaguinha, o que é o que é?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha.
Hoje você ouve o programa Abraço e uma Carreira, Educação Física e Saúde. Um breve intervalo, a gente já volta.